Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. Realidade. Cordelia há de o tempo desvendar o que hoje esconde a discreta hipocrisia. Shakespeare, o rei Leatui. Depois que Cirino viu sumir-se Pereira com os companheiros além do laranjal da casa, seguindo em direção à roça por uma vereda pedregosa e cheia de seixos rolados, nos quais iam as patas dos animais batendo, depois que teve certeza de que ficara só naquela vivenda, entrou em grande agitação. Ora passear pelo quarto rápida e inquietantemente ora. Mediu com um passo lento em muitas direções. Ora, enfim, saía para o terreiro e ali, com a cabeça descoberta, ficava a olhar atentamente para diversos lados, abrigando com a mão aberta os olhos, do vivíssimos raios do sol. Prometia o dia ser muito cálido. Por toda a parte chiavam as estridulas cigarras, e ao longe se ouvia o metálico cacarejar das seriemas nos campos. Às vezes encarava Cirino o sol, depois tapava os olhos deslumbrados e, tomado de vertigem, voltara à sala onde recomeçava os seus passeios. Porém não descansava o mancebo. Entrando familiarmente pela sala dentro, os bacorinhos se haviam abrigado dos ardores do dia e, deitados debaixo de uns jiraus, resonavam presa de gostoso sono. Tutu, quando vivia, apetecia a sombra e o repouso. Fora, o sol reverberava violento em seus fulgores, e as sombras das árvores iam cada vez mais diminuindo. Até uma égua com o esguio e pelo pelo poldrinho deixara o distante pasto e viera abrigar-se, à proteção da casa, junto à água parara já meio a cochilar. A enervadora acção do calor estival. Juntavam-se influencias mononotonas modulações de uma chulas e modinhas, cantadas ao som da viola de três cordas pelos camaradas de Cirino, acomodados no rancho junto ao paiol de milho. A tudo, entretanto, resistiu o jovem, e com ascendente desassossego consultava o seu relogio de prata, tirando-o a cada instante do bolso. Passaram-se segundos, minutos e horas. Afinal soltou ele um suspiro de alívio. Meio-dia. Cuidei que nunca havia de chegar. Saindo todo animado para o treiro, chamou com voz forte. Ó Maria Conga! Ninguém lhe respondeu. Só do lado da cozinha ladraram uns cães. Depois de esperar algum tempo, rodeou Cirino toda a casa, como o fizera com Pereira, encostando-se à cerca que impedia a aproximação do lanço dos fundos. Tornou a chamaria. Maria! Está dormindo, minha velha! Vendo que os gritos ficavam sem resposta, saltou então cercado e foi caminhando para a porta da cozinha devagar e como que a medo. Ó, de casa, já olha lá. Afinal pareceu não a velha escrava, mas o anão-tico que pareceu, com imperioso movimento de cabeça, indagar a causa daquele intempestivo alarma. Que é da Maria Conga? Perguntou Cirino chegando-se a ele. Por meio de moderada gesticulação, mas muito expressivamente, deu Tico a entender que apreta fora ao corrego lavar roupa. E não há mais ninguém em casa, inquiriu outro. Morou anão, com singular expressão de orgulho e despeito, que ali estava ele e deitou um olhar de colera para o imprudente curioso. De bem, replicou Cirino sorrindo-se, vá você então dizer assim à dona, que já chegou a hora de tomar o remédio. Trago vinho e é preciso quanto antes preparar café. Desaparecesco, fazendo um aceno ao intitulado médico para que esperasse fora. Ora, exclamou -se com aborrecimento e tom de chacota, aqui é o sol. Não está mais, tá? E que tal o mestre Nanica? Sem mais cerimonia entrou, pois na casa, penetrando no quarto que ficava entre a cozinha, teatro da actividade Maria Iaconga e a sala de jantar, onde se dera a apresentação de Meira Inocencia. Daí a pouco, ouviu passos arrastados e aos seus olhos mostrou-se Inocencia embrulhada em uma grande manta de algodão de Minas de variegadas cores e com os lomosos cabelos cailos caídos e puxados todos para trás. Os grandes e aveludados, os olhos olados de fundas olheiras e o quebrantamento do semblante, muita fraqueza denunciavam ainda, entretanto, as cetinosas faces como que se apressavam a matomar. As semelhanças de passigentes de desabrochar e expandir-se de vivazes e alegres. Ao chegar à porta não a transpôs, mas encostando-se à grossa trave que fazia de umbral, ali ficou parada, indecisa com o olhar turbado e esquivo. Ao vê-la, deu-se com timidez alguns passos ao seu encontro, depois, por seu turno estacou junto a uma cadeira de comprido espaldar, antigo zigo e solido trazido por Pereira da sua casa de Pilme. Após longa pausa, em que por vezes se cruzaram incertos os olhares, perguntou com esforço. Então, minha senhora, como está? Sente-se melhor.
Melhor, obrigada, respondeu Inocencia com voz afa de muito tremula.
O comeu já ouviu alguma coisa, melhor sim. Uma asa de frango, mas com bastante vontade. O sente o corpo abatido, a canseira está passando. Ontem muito mais. A pouco e pouco, fora Cirino reperando usando sangue frio e se aproximando da moça que mais afegou a ombreira, como que a procurar abrigo e proteção. De um lado da porta ficou ela, do outro Cirino, ambos tão eleados e cheios de sobressalto que davam razão às olhadas de espanto com que os encarava Tico, empertigado bem defronte dos dois em suas encurvadas perninhas. Após chegou a hora de tomar o remedio. Já seu doutor implorou Inocencia. Uniam-se. Ó, eu não tenho mais nada. É para cortar de uma vez as sesões. Olhe se elas voltassem. Era um grande desgosto para mim. Mas é tão mal, objectou ela. O não é bom deveras. Mas bem melhor é voltar à saúde. Com um bocadinho de coragem, a gente engole tudo sem muito custo, já que lhe amarga tanto. Beberei também um pouco? Protestou Inocencia. É para lhe mostrar.
Que quero sentir.
O que me se sente. Fez-se a menina da cor da pitanga, levantou uns olhos surpresos e voltou logo o rosto para fugir dos olhares ardentes de Cirino. A amézinha, pediu ela por fim toda comovida.
Era, exclamou Cirino. Ande, Tico, vá buscar café à cozinha.
Lave bem um pires e cebeu. O anão fitou o moço com altivez e não se mexeu.
Você é surdo?
Não, respondeu Inocencia.
Tico, às vezes,
por mãe é que se faz ansim de mouco. Voltando-se então para o homúnculo, insistiu com voz meiga e carinhosa.
Vai, Tico, para mim, vi.
Transformou-se repentinamente a fisionomia do anão.
Pairou-lhe nos lábios inefável sorriso.
Meneou a cabeça duas ou três vezes com a força de uma afirmação, mas colérico, enrugou a testa e moveu olhos inquietos e duvidosos. Inocencia teve que repetir o recado.
Eu já lhe disse, vai buscar o café.
A esta quase ordem não ousou ele resistir, mas saiu devagarzinho, voltando-se várias vezes antes de entrar na cozinha, onde muito pouco se demorou. Neste entrementes tomara Cirino o pulso de Inocencia e, sem pensar no que fazia, quebrando a debil resistência da menina, cobrira-lhe de beijos o braço e a mãozinha que havia segurado.
Oh, meu Deus! Balbuciou ela.
Olha aí, vem o Tico.
Recuou então mancebo, e para melhor disfarçar Zaza a comoção, adiantou-se para o separonão que vinha trazendo na mão direita uma vasilha de folha de Flandres, e na outra um pires com colher.
O muito bem, disse ele, ponha tudo em cima da mesa.
E preparando rapidamente o medicamento, apresentou a Inocencia, que sem hesitação o sorveu todo.
Deixe-me me bolgo, e forou com ter ternura Cirino um pouco só.
É tão frio também.
Não, respondeu ela com alguma energia, porque a vera de Messei sofrer,
ou por efeito do inexprimível, e de ser mesenementou-lhe mencara no estado de debilidade a que chegara, ou por ou a hora em que cutumava a febre salteá-la. O certo é que teve de encostar-se, ou melhor, agarrar-se ao umbral para não cair a fio comprido no chão.
Oh!
Exclamou com angústia Cirino, a senhora vai desmaiar. Transpondo então o limiar da porta, tomou nos braços a pálida donzela. Sem relutância encostou a desfalecida cabeça ao seu ombro e com o hálito ofegante, ao pouco se foi fazendo voltar às faces o precioso sangue.
Ah, estou melhor? Balbuciou ela procurando a afastar a cabeça de Cirino.
O não faça de forte ávio, acudiu este. Vamos até aquela cadeira. E com toda a lentidão e cuidado, foi levando a convalescente até sentá-la, desembaraçando-a depois pois dos muitos cabelos que, todos revoltos, lhe haviam invadido o colo e se esparziam sobre o rosto.
Quanto cabelo! Exclamou Cirino meio risonho.
Com muita atenção seguira Tico as peripécias de toda aquela cena. Ao ver Inocencia perder quase os sentidos, soltou um grito surdo de desespero, depois foi seguindo até a cadeira, ajoelhado diante dela, contemplou-a com inquietação. Cirino quis aproveitar a ocasião para um congraçamento.
Então está com cuidado, senhor Tico.
Não é nada. Sua ama fica boa logo.
Não é o que você quer, ao ouvir esta interpelação.
Levantou-se o anão e correspondeu ao simpático anúncio do moço com um olhar de desprezo e pouco caso, como que a dizer.
Não se meta comigo, que não quero graças com você, medico de arribação.
Agora, disse Cirino voltando-se para a Inocencia, vai-me ser beber dois goles deste vinho.
Verá logo, e substancia há de sentir dentro do corpo. Desarrolhou, então, com a ponta da comprida faca que tirou do cinto, a garrafa de vinho oferecida por Meyer, e num caneco de louça blorna bramanca a moça um pouco o do ruborante líquido. Molhou a doentinha os lábios e gratificou o obsequioso mancebo com um sorriso encantador. Decididamente lhe agradava aquele médico. Curava do seu corpo enfermo e entendia-lhe com a alma. Raros homens que não seu pai manecão, além de pretos velhos, tinha até então visto, mas a ela, então ignorante das coisas e do mundo, parecia-lhe que algum nem de longe poderia ser comparado em elegância e beleza a esse que lhe ficava agora em frente. Depois, que cadeia misteriosa de Sindei patiu e prendo aquele estranho, simples viajante que via hoje, para sem dúvida, nunca mais tornar a véu. Quem sabe se a meiguice bondade que lhe dispensava Cirino não era uma causa única desse sentimento novo, desconhecido, que de chofre nascia em seu peito, como depois da chuva brota a florzinha do campo. Há muito obriga a gratidão. Rápidos correram esses pensamentos pela mente de Inocencia, ao passo que as suas pupilas se iam erguendo até se ficharem em Cirino, limpas, grandes, abertas, como que dando entrada para lhe ler claro o que se lhe passava na alma. É sinto-me tão bem, disse ela com metal de voz muito suave, tão leve de corpo, que parece nunca mais hei de ficar mofina. Não, de certo, exclamou Cirino, nunca mais. Além disso, aqui estou e... Com a sua chegada, interrompeu Maria Conga, a velha negra, aquele começo de diálogo. Vinha da fonte com volumosa trouxa de roupa, a que entrou a estenderem com compridos bambus, assentes horizontalmente sobre forquilhas fincadas no chão. Despedindo-se então Cirino de Inocência. Agora, lhe disse ele risonho, pegando-lhe na mão, sossegue um pouco. Depois tome um caldo, queira-me bem. Gentes, porque ele não havera de querer? Perguntou ela com ingenuidade. Messê nunca me fez mal. Deu, retrucou Cirino com fogo, fazer-lhe mal, antes morrer. Sim, donha alma, sem concluir, disse repinamente. Depois, com passo lento adentro, foi-se retirando e passou diante da janela junto à qual ficara Inocencia sentada. Recomendou-lhe recostando-se ao peitoril, cuidado com o sereno. Nior, sim, não beba leite, Messê já disse. Recoma só carne de já sei. Não é então, adeus, menina bonita. A custo, despegou-se daquele lugar onde zera ficar, até que de velhices lhe fraqueassem as pernas,